Boa noite. Não existe palavra mais poderosa do que a palavra do nosso Pai. Aquilo que eu mais amo é saber que eu posso confiar nele, porque ele é imutável. Porque não existe ninguém que me ame mais do que ele me ama. E não existe ninguém que nessa noite está totalmente interessado em mim do que ele. Ele está totalmente interessado em você. Ele sabe o que você está pensando. E tudo o que ele deseja é ter mais e mais intimidade conosco. Eu tenho aprendido a olhar tudo com os olhos da eternidade. Tudo que eu vejo vai passar um dia. Tudo que nós olhamos e temos conhecimento é temporário, mas existe um conhecimento que é eterno. Então pensa, uma noite tão fria e nós estamos aqui. Por que que nós viemos aqui? Porque nós amamos ter comunhão. Porque nós sabemos o poder da comunhão. Porque nós sabemos que existe uma unção em nós. E essa unção é verdadeira. Ela não é mentirosa. E essa unção que está em nós nos ensina todas as coisas. E é muito bom você tirar um tempo, investir um tempo. Só para adorar o teu Pai. Amém? Glória ao Senhor. Marilis.
Boa noite. Nós chamamos, Pai. Bom ver vocês de novo. Eu quero ler alguns textos que estão no meu coração. Eu cheguei no domingo e já estive com alguns irmãos. Desde que eu cheguei, tem um texto no meu coração. Eu quero ler com vocês. Te amamos, Pai. Obrigada por Sua palavra. A palavra de Deus é tudo para nós. Ela é o nosso alimento. O mais maravilhoso no Evangelho é que ele está disponível para qualquer um que queira, qualquer um que creia. Isaías começa o texto de Isaías 53 dizendo assim: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi anunciado o braço forte do Senhor? Você deu crédito a essa palavra? Ela pode mudar completamente a sua vida. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante. Então, se você der crédito a essa palavra, o salmista diz que ele enviou, que o nosso Pai enviou a sua palavra e nos sarou completamente daquilo que nos era mortal. Amarilis, para quem é a palavra? Para mim e para você. E para que ela serve? Para mudar o nosso dia a dia, para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Essa palavra foi enviada para te ajudar em tudo, para te livrar daquilo que lhe era mortal. É para o nosso dia a dia, é para os nossos afazeres, é para os nossos negócios. Essa palavra deve pautar a sua vida em todos os aspectos. Ela tem que ser a luz dos seus olhos o tempo todo. É por ela que você vive, se move e existe. É ela que te dá livramento. É ela que te socorre. É ela que te sara. Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Se você der crédito a essa palavra, a sua vida muda completamente. Não só com o novo nascimento, mas junto com o novo nascimento, você tem todos os benefícios da palavra de Deus disponível para você. Você tem a nova natureza do seu Pai para gerenciar o seu vaso velho, para não deixar ele complicar a sua vida, para não deixar ele pôr empecilho àqueles que você ama de ver a salvação que alcançou a sua vida. Então, Colossenses 3. Nós te amamos, Jesus. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Colossenses 3. Vou ler o 5, o verso 5. Aí Paulo nos aconselha: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele descreve: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Sobre você?
Não.
Sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutros tempos, noutro tempo, quando vivias nela. Nós não vivemos mais nessa situação hoje. Nós não vivemos em impureza, não vivemos em prostituição, não vivemos em paixão lasciva, não vivemos cultivando desejo maligno, não temos na nossa boca palavra obscena, chocarrice, piada sem graça. A dificuldade do outro não é motivo de alegria nossa. Ora, o 7. Nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivies nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Não há especiais para Deus. Todos nós somos filhos e filhas do nosso Pai. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Espírito que está disponível para Marílis fazer morrer a sua natureza terrena está disponível para você também. Eu não tenho desculpa. Você também não. O nosso Pai proveu recurso para nós, para a gente andar em novidade de vida. Nós não andamos mais como andávamos outrora, quando nós não tínhamos conhecimento das coisas de Deus. Aí o versículo que está no meu coração desde o dia que eu cheguei. Eu estou lendo o contexto do nosso versículo-chave. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você é o quê? Eleito de Deus. Você é o quê, Lilinha? Eleita de Deus, santa e amada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, quando você olhar para mim, que os seus olhos sejam cheios de misericórdia. Você seja assim, com o coração inundado de misericórdia. Eu costumo dizer para os meus amigos: olha, eu só quero ser seu amigo se você tiver misericórdia de mim. Se você não for misericordioso comigo, eu não quero nem ser seu amigo. Porque se eu não tiver misericórdia e amor por você e você por mim, como que nós vamos ser uma família? Se na hora da dificuldade de Rita, na hora que ela está em alguma dificuldade, eu simplesmente viro as costas. Que família é essa? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra Marílis, deve fazer o quê? Perdoar a Marílis. Você tem queixa contra a sua mulher? Ela está te enchendo a paciência? Você tem queixa contra o seu marido? Você tem queixa contra o seu pai? Contra o seu irmão? Eu estava contando para umas irmãs. Nós somos lá em casa 6 meninas. 6 filhas. E, como vocês sabem, eu sou dona de casa. Então, eu lavo roupa, eu passo roupa, eu cozinho. Faço os afazeres normais de casa. E um dia eu estava lavando a roupa da casa, e naquele dia eu estava daquele jeito, num dos meus dias maus. Não aguentava mais lavar aquele tanto de calça jeans, Lilinha. E eu estava murmurando mais do que tudo, porque eu estava lá lavando aquelas roupas. E a minha outra irmã, que nós éramos solteiras todas em casa, né, estava na casa de uma irmã, lendo a Bíblia, orando e tendo comunhão. E naquele dia ela ia almoçar com aquela irmã e eu lavando roupa em casa, fazendo almoço e cuidando de tudo para a Marciana ir para a escola. E eu estava que murmurava na pia, lavando essa roupa. E enquanto eu estava ali murmurando no meu coração, está me explorando, só eu que faço isso, né? Ninguém murmura. Só eu compro, só eu pago o gás, só eu pago a energia elétrica. Só eu coopero, minha mãe não pega no pé de ninguém, só no meu, as meninas também aprontam, e só eu que recebo bronca. E eu estava lá murmurando, o Espírito Santo falou para mim, filha, meninos, Deus abriu uma visão no meu coração, eu nunca vi, nunca tive nenhum porto, mas eram umas cordas assim gigantescas, eu sabia que aquelas cordas eram de ancorar navio no porto. E aquilo estava nos meus pés, era como se eu tivesse enrolado, se meus pés estavam enrolados com aquelas cordas. E o Espírito Santo falou para mim um versículo. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Tinha o versículo mandando eu correr, mas as minhas pernas estavam enroladas naquelas cordas. Como é que alguém corre com as pernas enroladas na corda? Você pode correr com as pernas enroladas em algum obstáculo? E o Espírito Santo falou para mim, corra com perseverança a carreira de fé que lhe está sendo proposta. Nessa noite, Jesus está lhe propondo fazer morrer a sua natureza terrena. Andar do jeito que você acha que é certo não vai trazer o que você está buscando. Não vai dar a você o resultado que você quer. Tem coisas no seu coração que você deseja, mas você precisa seguir a instrução de Deus para você alcançar. Existe uma carreira de fé proposta para você e você pode correr nela se você quiser. Quem deu crédito a essa pregação? Você quer, Neiva? Você quer ter uma carreira de fé? Existem coisas que embaraçam os nossos pés. E uma delas é a murmuração. Eu estava lavando roupa, eu não estava com o microfone na mão pregando para ninguém. Essa palavra, meus irmãos, não é para você ser bonitinho para o outro. É para livrar você de lugares áridos. É para dar largueza a você na sua própria vida. Se eu me mantivesse naquele lugar de murmuração, quando a minha irmã aparecesse na minha frente, qual seria a minha primeira reação? Maltratar ela. Ou não? Você está murmurando com sua esposa. Sua esposa chega da rua, você chegou do trabalho cansado, e estava esperando aquela sopinha nesse tempo frio. Ai, chegar em casa, um caldinho quente. Chega lá, só tem panela vazia, a casa vazia. A mulher está batendo perna. Aí você toma murmuração. Okay? Meu pai do céu, tenha paciência, meu Jesus. Além de chegar cansado, ainda vou ter que fazer minha própria sopa. Será possível que ela não vê meu Pai Celestial? Aí ela chega, meu bem, aí você fala, olha para ela, passa um rabo de olho, se você não falar nada, só seu olhar já derrubou a coitada. Você sabia que seu corpo fala? Sabia que existe linguagem corporal? Sem abrir a boca, você briga. Ela chegou até querendo ser carinhosa, mas você está tão mal-humorado, você murmurou tanto dela que você não tem reação para nada, só para maltratá-la. Essa palavra é saúde para o seu relacionamento. Você quer saúde no seu relacionamento? Essa palavra é saradora. Ela transforma os lugares áridos em lugares férteis. Água salgada em água doce. O seu relacionamento está salgado? O seu Pai pode tornar ele doce, 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 amável, partindo de você. Você pode fazer a diferença no seu relacionamento. Você pode mudar o seu relacionamento com seu pai, com seu filho, com seu vizinho, com seu marido. Eu falei, mas Jesus, como que eu vou fazer isso? Aí Jesus falou para mim, fazei tudo sem murmuração como para o Senhor. Você não está lavando as calças para a Marciana. Deixa eu treinar o seu caráter, filha. Eu posso treinar seu caráter? Deus não invade você. Deus jamais vai invadir você. Ele quer treinar você. Você quer ser treinado? Você quer aprender a andar em perfeita paz acima das circunstâncias? A gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer receber a instrução dele para. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você pode se revestir. Deus te deu armas de ataque, de defesa. Ele lhe deu condição, ele lhe deu Espírito Santo. Você pode se lançar em Deus pelos mecanismos e meios que o Senhor disponibilizou para você. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai e não vou deixar você sozinho. Você não está só. Eu vou mandar o Espírito Santo para você, para ajudar você a conversar com aquele cliente. Tem cada cliente, gente. Tem gente que chega na sua empresa e acha que o dinheiro dele pode tudo. Eu lembro de uma vez que um moço chegou na gráfica, com todo o dinheiro dele, ele acha que ele fez orçamento em outras gráficas, e já foi lá na gráfica com o dinheiro, era um bolo assim de dinheiro, ele queria uma tiragem de jornal. E ele chegou na minha mesa, que eu que era responsável pelos orçamentos, e falou assim, eu quero um jornal, e está aqui o dinheiro. Botou o dinheiro em cima da mesa, e a forma como ele falou era como se eu fosse obrigada a fazer o jornal para ele. Jornal de município, né? Não sei se é que vocês têm jornal local. E aí eu olhei para ele, e eu sabia, no meu Espírito Santo falou para mim assim, filha, isso é uma encrenca das grandes. Mas, para um empresário, chega lá na Alessandra, Alessandra, com um bolo de dinheiro, eu vim aqui pegar suas roupinhas. Jesus fala, filha, encrenca das grandes. Você tem que ter força e coragem de dizer, pode pegar seu dinheirinho e vai embora, minhas roupinhas não vão ficar com você, não. Eu olhei para o moço, no meu coração, eu falei, Jesus, para aquele moço, dinheiro era tudo, dinheiro compra tudo, dinheiro faz tudo. E para você, dinheiro faz tudo? É dinheiro que norteia a sua vida? É dinheiro que norteia os seus relacionamentos? Eu olhei bem para aquele moço. Ora, eu sabia que era um bolo de dinheiro, mas olha, hora nenhuma meu olho foi no dinheiro. Ele bateu o dinheiro lá na mesa, mas meu olho estava no olho dele. E eu falei com ele, olha, a máquina está ocupada, nós não rodamos jornal. A minha máquina não roda 56 gramas. Porque fazer jornal é dificílimo. Em máquina da que eu tenho. Falei, eu não vou fazer seu jornal. Vou ficar devendo a você. Em uma outra feita, quando eu tiver uma máquina boa que possa rodar seu jornal, eu faço seu jornal. Quem norteia a minha vida não é o dinheiro. O seu cliente, Deus pode dar ele assim na sua mão. com discernimento de espírito. Esse é um bom cliente, esse não é um bom cliente. Não é para você maltratar ou desprezar, é para te livrar de problemas futuros. Essa palavra, meus irmãos, não é coisa vã, ela é a nossa vida. Ela pode dar a você o que você procura. O que você está procurando? O que você está querendo? Ela tem tudo o que você precisa, tudo o que você quer. Não despreze no seu coração essa palavra. Aprenda a usufruir dessa palavra. Deixa Deus treinar você nas mínimas coisas. Tenha coragem de enfrentar você mesmo. Nós acabamos de ler aqui para a gente deixar a lascívia, o desejo maligno, a prostituição. Tem alguns aqui que a gente fala, isso daqui eu não tenho mais. Mas e a ira? Você pode negar que você é uma iracunda? Não, eu não sou lasciventa, Jesus, mas... Vixe, meu Pai do céu, mas essa ira, minha mãe fala uma coisa, eu já fico daquele jeito. Meu marido fala outra coisa, eu já quero ir na jugular. Existe salvação em Deus para você nesse lugar aí de ira. Eu tenho uma amiga que eu vi as filhas dela crescer. E a menorzinha dela, a caçula, a menina tinha uns 2 aninhos, 3 aninhos. Quando a mãe repreendia ela, ela grudava assim nas pernas da mãe dela, só faltava rasgar a roupa. De tão irada que a menina ficava. Só com 2, 3 aninhos, Neiva. Eu ficava olhando assim, Jesus falou, a natureza terrena, minha filha. Ela não ora no Espírito Santo, só tem 3 ou 4 aninhos. Cabe a quem educar? Cabe a quem repreender? Cabe a quem ensinar o caminho da justiça para uma criança de 2 anos, de 3 anos? E Jesus falou com aquela minha amiga, se você não ajudar sua filha a abandonar esse caminho de ira, ela vai se tornar uma adulta iracunda. Na primeira chance que ela tiver, ela voa no marido. Do jeito que ela está fazendo com você, se você não educar sua filha, se você não batalhar por sua filha, a palavra de Deus diz, sabe o que, meus irmãos? Que aquele que se recusa a trabalhar será sujeito a trabalhos forçados. Se você tem filho e se recusa a educar o seu filho na justiça, você será sujeito a trabalho forçado. Deus está chamando você para trabalhar com você mesmo. Se você não se submeter a Deus agora, você será sujeito a trabalho forçado. A palavra de Deus diz assim, que é melhor morar no campo, está batendo o queixo de frio, do que com a mulher iracunda. Ou a rinchosa. A pessoa melhor estar lá no frio, batendo o queixo, do que no quentinho com a rinchosa. Seu casamento está nas suas mãos. Sua família está nas suas mãos. Depende de você. Você será bem-sucedido em tudo que você realizar, se você se submeter a essa palavra. Salmo 1, vamos ler Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto fizer será bem sucedido. A palavra de Deus é o parâmetro para a nossa vida. Eu posso ser bem-sucedida no meu casamento, eu posso ser bem-sucedida nos meus negócios, eu posso ser bem-sucedida naquele prato que eu estou fazendo lá na cozinha. Parece, mas a gente até sozinha na cozinha briga com as nossas dificuldades. A gente está fazendo uma coisa na cozinha, daqui a pouco está nervosa. Não acha uma coisa, fica nervosa. Não é assim? Não é, Lilia? Ah, mas será possível? Eu botei aqui, Sônia, eu guardei, eu tenho certeza que eu guardei aqui. Sônia deve ter tirado do lugar. Sônia não está em casa, Rita não está em casa, ela está sozinha em casa. Marciana não está em casa, não tem ninguém em casa, eu estou sozinha em casa. Brigando comigo mesmo e a sombra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo não ia mandar a gente fazer isso sem nos dizer como. Existe um meio de você se submeter a Deus. Enquanto corta a cebola, racantaraço torobo chiquita ramanai. Enquanto dirige o carro, até chegar no seu lugar de trabalho, enquanto espera seu marido, submeta-se ao Espírito Santo da verdade. Submeta-se à palavra. Veio na ponta da língua, não fale. A palavra está na ponta da língua para ser áspero. Não fale. Fale, escolha falar a verdade. Vamos continuar lendo Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O verso 16 está a chave. Habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, tudo, 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 absolutamente tudo o que você fizer, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a chave de uma vida que eu chamo de uma vida de mortificação. Existe um evangelho chamado Evangelho da Mortificação. Você é filho de Deus, você não precisa mais viver de qualquer jeito. Você é filho de Deus, você não precisa mais viver de qualquer jeito. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo para lhe instruir. A vida do homem não consiste dos bens que ele possui. A beleza da mulher não está no que é exterior, no que ela veste, no que ela usa. A palavra de Deus diz que a beleza da mulher está em ter um espírito unido ao espírito de Cristo. Um espírito manso, tranquilo, sossegado. Você pode estar na melhor de suas formas, né? Impecável. Mas amarga, você pode ter seu coração adornado de alegria e força no Senhor. Dignidade ser as suas vestes. Nosso Deus é por nós. E ele nos deu graça e glória. Você pode ser um varão vitorioso em tudo que você faz. Amém? Vamos adorar a Deus um pouquinho. Vamos fazer o que Paulo nos aconselha. Vamos adorar a Deus. Nos encher com a palavra dele, falando em salmos, cânticos espirituais. Encher o nosso coração com a palavra dele. Naquele dia que Deus abriu aquela visão no meu espírito e os versículos, eu entendi que eu podia correr com perseverança a carreira que ele estava me propondo de fé, de mortificação. Tempos depois, passou-se uns 3 meses, vou concluir o desfecho da minha irmã lá, né? Passou uns três meses, mais ou menos, eu estava em casa, nos afazeres domésticos, sou menina obediente, e aí minha irmã chegou, nesse dia eu estava lavando os pratos do almoço. Aí ela chegou e falou, Amarilis, só você que quer ser treinada por Deus, me dá esses pratos aqui. Você está atrapalhando Jesus de me treinar. Eu falei, hã? Verdade? E ela me contou depois que na casa daquela irmã, ela estava lá, lendo a Bíblia, e não era com ela, não estava fazendo nada que fosse Ela estava tendo comunhão com os irmãos, lendo a Bíblia e tendo. E ela estava lá naquele dia e Jesus falou para ela assim. Ela lembrou de casa, da nossa casa, né? Aí ela falou: ah, ainda bem que a Maria está lá em casa. Aí o Espírito Santo falou para ela assim: ela está sendo treinada, e você? Ela largou a Bíblia, largou a casa da irmã, foi atrás de mim, dizer que eu estava empatando ela de ser treinada. Eu tinha os pratos e as roupas, e você tem o que para te treinar? A toalha molhada em cima da cama, Gustavo? Pendura ela. O que você tem para te treinar? Nesse momento, onde você está que pode lhe treinar? O seu trabalho? O seu chefe? Os seus clientes? Que você faz o trabalho e eles voltam lá mil vezes dizendo que você não fez direito? Deixa Deus treinar você. Se encha com a palavra dele. Para na hora que a situação vier, você ter a palavra para te socorrer. Amém? Vamos nos colocar de pé? Te amamos, Pai. Obrigada por sua palavra doce, Pai. Obrigada por sua palavra doce, Pai. Obrigada, Pai, que o Senhor nos deu a sua palavra e ela nos sarou completamente daquilo que nos era mortal, aquilo que era posto, Pai, por tropeço, aquilo que estava diante de nós para nos fazer tropeçar. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos mostra, o Senhor é aquele que abre os nossos olhos, que inunda o nosso coração de graça, que inunda o nosso coração de paz. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Te agradecemos por sua bondade, te agradecemos por sua bondade, te agradecemos por sua bondade, te agradecemos, Pai, porque o Senhor disponibilizou para nós armas poderosas do céu. Nós temos recurso do céu para lidar com as nossas circunstâncias, com as nossas situações. Nós temos recurso do céu para abençoar nossa família, para abençoar nossa casa, para abençoar aqueles que nós amamos. Nós temos o Senhor conosco para nos encher de paz. Obrigada, Pai, por sua bondade, Pai. Obrigada, Pai, pelo amor do Senhor derramado em nosso coração a favor daqueles que estão conosco no nosso dia a dia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais além do que nós pensamos, além do que nós pedimos. Obrigada por sua graça, Pai, sobre a igreja de Rita. Obrigada por seu amor poderoso sobre essa igreja. Obrigada, Pai, pelas pessoas que congregam aqui. Obrigada, Pai, pelas pessoas que estão ouvindo na internet. Obrigada pela mão do Senhor sobre Neiva, sobre Sônia, sobre aqueles que cooperam para o bom andamento desse lugar. Obrigada, Pai, pelo coração hospitaleiro dos meus irmãos. Nós te agradecemos pela bênção do Senhor que nos enriquece. Nós te damos louvor nessa noite. Nós te adoramos nessa noite. Nós te bendizemos nessa noite porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom. O Senhor é aquele que nos abençoa, Pai. O Deus que nos cerca por trás e por diante. E sobre nós põe a sua poderosa mão. A sua destra que nos alcançou a vitória. Nós te agradecemos pela noite de paz. No precioso nome de Jesus. Amém?
Glória a Jesus. Vamos cantar uma música. Vamos louvar um pouco. Pode sentar. Já que estamos terminando a reunião, aí você me ajuda, Marciana. Oh, aleluia. Não importa se você canta afinado ou não. Importante é você expressar o seu coração. Então vamos engrandecer Ele, porque Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Amém?
Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Pai. A tua voz é poderosa, Senhor. Nós te amamos, te adoramos. Obrigada por sua presença aqui, Pai, neste lugar. Obrigada, Pai. Obrigada. Que em nós habita o Espírito de vida. Te amamos.
Glória a Jesus. Uma noite abençoadíssima. Amém?